Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Bom, Sérgio, é uma situação inédita na economia mundial, né? Nós não temos parâmetros na história dessa crise econômica vinda da pandemia e do coronavírus, né? Então, num primeiro momento, a expectativa é realmente a curva de contaminação, né? Dessa pandemia. A gente na Unicef acompanha de perto, né? A evolução dos casos, porque se tornou aí uma variável econômica, né? As várias medidas adotadas pelos governos mundiais, né, adotamos aqui no Brasil também, a nossa cidade, ela está passando por esse estado, né, que é chamado de lockdown, onde você fecha todas as atividades, grandes atividades de aglomeração de pessoas, né?
Sim.
Para que a contaminação não avance. Isso vai causar e já está causando efeitos globais na economia. Todas as nossas expectativas aqui na universidade, né, nas pesquisas que nós fazemos no Centro de Economia, indicavam, para você ter uma ideia, para a economia brasileira, um crescimento de 2% esse ano, antes da pandemia, né? Uhum. Crescimento, quando eu falo crescimento, é o crescimento da produção, né, do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. Sim. Né? O Brasil já estava saindo de uma situação econômica ruim, né? Nós tivemos aí 2015 e 2016 com duas quedas brutas no PIB, né? Foram acumulados aí praticamente 8%, né? 3,5% num ano, 3,5% no outro, né? 2015 e 2016, no acumulado, o impacto foi muito grande. A economia brasileira, que ia começar a crescer, teve esse impacto negativo. Hoje, para ter uma ideia, em termos brasileiros, né? Em termos da economia brasileira, a gente já trabalha com uma queda para 2020 por conta do coronavírus, então é uma projeção, né?
Sim.
De 2% aproximadamente, né? Existem alguns bancos internacionais que dão até um pouco mais, mas na média nós ficamos aí em torno de uma queda de 1,18%. Aqui em Brusque, né? Brusque é uma cidade bastante ativa, né? Tem uma economia pungente. Normalmente, quando o PIB brasileiro sobe, a economia brusquense sobe muito mais. E como ela tem muita ligação econômica, né? Não só com o Brasil, mas com o mundo, quando a produção, quando o PIB mundial ou o PIB brasileiro cai nessa proporção, a economia brusquense sente também, né? Lembrando, Sérgio, que uma consideração importante para a nossa economia regional, né, para a economia de Brusque, é uma alta dependência às importações aí que nós temos chinesa, né? A nossa cadeia produtiva, ela é muito ligada à China. Nossa cadeia produtiva hoje depende de 56% de produtos, de insumos importados diretamente da China, né? O restante da importação vem mais 10% da Índia, mais 10% do Mercosul. Mas a partir dos anos 2000, Brusque mudou a sua cadeia produtiva, mudou a sua forma de produzir aqui, utilizando muito insumo chinês. Então, a expectativa, por exemplo, de aumento de desemprego é grande, né? Porque as empresas já estão aí através desse lockdown. Então, é inédito na história mundial, porque nós tivemos dois impactos, né? Nós tivemos um impacto na cadeia produtiva, ou seja, afetou a oferta de matéria-prima para o mundo todo, né? Hoje a China detém mais de um terço da produção de insumos mundiais, tá? E o fechamento dos comércios, o fechamento das atividades aglomerativas, né? E somente deixando as atividades de necessidades básicas, né? Funcionando, fizeram que nós tivéssemos um outro impacto, que foi o impacto na demanda, né? Ou seja, as pessoas estão em casa e não conseguem comprar. Então, por esse motivo, essa queda brutal que a gente vai ter no PIB e provavelmente um aumento aí do desemprego.
Certo, professor. As medidas que estão sendo anunciadas pelo governo federal, principalmente, porque do governo do estado muito pouca coisa se ouviu falar em relação a medidas práticas até o presente momento. Tivemos algumas medidas a nível local, até com relação à postergação de tributos, etc., os municípios aqui da nossa região também. Mas essas medidas, principalmente do governo federal, que estão sendo anunciadas, dessa injeção injeção de recursos na economia, que estão demoradas, na verdade, do ponto de vista de chegar na ponta. Elas demoram muito para chegar na ponta. Mas, de qualquer maneira, qual é a avaliação que o senhor faz? São medidas corretas que estão sendo tomadas dentro daquilo que se tinha expectativa num momento como esse, professor?
Olha, Sérgio, as medidas são corretas, né? Uma vez que nós temos um impacto forte na demanda. Então, essas medidas, elas são muito conhecidas na economia. Elas já foram utilizadas em outras pandemias, né? Elas já foram utilizadas em outros momentos de recessão econômica mundial. Então, o que está sendo feito é a cartilha econômica que nós chamamos de keynesiana, né? Então, John Maynard Keynes foi o economista que verificou que o governo poderia ajudar a economia em momentos de recessão. A cartilha governamental está sendo usada. Mas como você bem falou, tá? O que causa uma certa preocupação, uma certa angústia realmente, é pensar no lado do empresariado que nesse momento precisa de caixa, né? E não está tendo acesso, né? Porque Sim. muitas medidas estão sendo colocadas no papel, por exemplo, né? Está se falando muito que há dinheiro no banco disponível, né? Que está ali para as empresas retirar, conseguir esse acesso ao crédito e ter um fôlego ali, mas na verdade está demorando muito para chegar. Por exemplo, ontem eu acessei ainda a página do Badesc, né? Sim. Que é o nosso banco de fomento aqui em Santa Catarina, que recebe lá os recursos do BNDES, e a linha de crédito que estava disponível já não está mais. Então, quer dizer, a coordenação política, né, deveria ser melhor nesse momento em que as empresas estão precisando de caixa, né, estão precisando segurar os seus empregos e, como você falou, o recurso não está chegando. Então, cria uma agonia muito grande, os empresários precisam desse caixa, né, para manter os empregos. Então, eu acredito que uma ligação melhor, né, uma conversa né, alinhada entre o governo do estado e o governo federal neste momento de crise precisaria ser melhor alinhada, né? Eu na minha visão, realmente os empresários estão bastante angustiados em relação à situação, né? E com razão, porque isso mexe com o emprego, mexe com o patrimônio, né? E a gente não vê essas medidas chegando para muitos empresários, principalmente os pequenos, né? Sim. Principalmente os pequenos, por exemplo, por falta de informação, por falta de conhecer as linhas de financiamento, por falta até mesmo de caixa, né? Já pegou a situação, por exemplo, do comércio. O comércio não era um grupo, né, que estava com caixa disponível, né? A gente já tinha sentido quedas nos índices de serviço, nos índices de venda, né? A gente estava começando uma recuperação. Então, você imagina, a gente já tinha tido, né, um impacto econômico grande no comércio nos anos anteriores, né? E pegou o empresariado ali animado, né, querendo voltar a produzir. Para ter uma ideia, o PIB do último trimestre do ano passado, ele foi impulsionado por investimento, né? Então, quer dizer, o governo não influenciou tanto o crescimento do PIB, e o investimento privado foi aquele que fez com que o PIB no ano passado, no último trimestre, tivesse lá o crescimento aproximadamente de 2%, que foi aí o que carregou o crescimento agora do nosso primeiro bimestre, né? Então o empresariado estava investindo, então, quer dizer, o caixa já estava numa situação Sim. complicada ali no começo do ano, e a pandemia veio aí com esse lockdown prejudicar um pouco mais a situação de caixa do empresariado, principalmente do comércio, né? E a necessidade de caixa, né, a necessidade de capital de giro para você superar essa crise é muito importante, e eu não vejo, né, como você não vê, essa
agilidade,
acesso facilitado, né? Que seria um acesso facilitado, né?
Isso.
É uma forma simplificada de você ter acesso a esse recurso.
Os próprios R$600 aí que está sendo liberado para os autônomos e outras categorias demorou para, na verdade, ainda não chegou, né? Está chegando recém agora na ponta para ser liberado aí para o trabalhador. Professor, para a gente concluir, evidentemente que é difícil fazer uma previsão, porque se trata de algo que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Existem previsões de que dure em torno de mais um mês, 2 meses, existem previsões para mais e outras para menos, enfim. enfim, mas vamos partir do seguinte princípio, professor, se nós tivermos aí, por exemplo, até o mês de maio, essa situação do ponto de vista da saúde, se não totalmente resolvida, mas ela controlada com não havendo mais com a descida do depois do pico, né, com a descida novamente, qual é a previsão que o senhor poderia fazer para a recuperação da economia, principalmente a nível nacional aí, para que o ouvinte entenda?
Sérgio, nós trabalhamos na Unifeb, né, em todas as nossas pesquisas ali, com uma recuperação, né, uma recuperação não em V, né, o que que seria recuperação em V? Nós passamos esse trimestre aqui com recessão, né, ou seja, as economias mundiais provavelmente entram em recessão, né, são três meses de queda, né, confirmados, e aí depois você teria uma recuperação ainda neste ano, né? Nós não trabalhamos com isso, tá? Então, nós trabalhamos com uma recuperação mais no formato de U, ou seja, vai ainda se arrastar a recuperação ao longo de todo 2020, né? Por isso, essa projeção da queda do PIB, né, do Brasil, sim, em torno de 2%, então, 2020 nós sofremos isso, a recuperação vai sendo gradual, dependendo muito disso que você chamou, do achatamento da curva.
Isso.
E principalmente olhando, Sérgio, se nós não vamos ter, como em 1918, né? Aquela retomada dos casos, né? Porque quando nós tivemos lá em 2018 a gripe espanhola, você também teve o lockdown, você também teve o mesmo processo, lógico que numa situação totalmente diferente, até de recursos na saúde, né? Nós tivemos uma volta, né, da pandemia. Então, trabalhando com esse cenário em que a gente não tem essa volta, o retorno seria em U, né, um retorno muito paulatino ao longo de 2020, mas em 2021 já retomando com força. Nossa projeção para a produção, para o PIB, né, de 2021, tá, é de 2,5.
Mesmo com essa situação atual?
Mesmo com essa situação atual, tá? Então a gente vai para um 2,5 de crescimento ali do PIB, inflação aumenta um pouco, né? Hoje a gente está com a inflação projetada aí na casa de 2,5 para este ano, estamos em, né, eu estou falando de projeção, estou falando no final do ano, né?
Sim.
A gente está em 4% de inflação, taxa de juros em 3 e pouco, 3,70, e para 2021 a gente vai para um PIB aí crescendo 2,5. Se essa recuperação se confirmar, tá?
Sim.
O que a gente não pode ter realmente, como eu falei para você, é a volta, né, da pandemia, porque aí as previsões elas têm que ser refeitas. Mas crescimento mesmo, só a partir de 2021.